tocando Roger Santana.
Manhã na Rio, entrevista.
Bom, bem antes de começar o verão, eu lembro disso, foi em novembro, estávamos aqui tratando sobre vários assuntos relacionados à chegada do verão. E como eu falei hoje, contagem regressiva, para muitos, graças a Deus, faltam apenas 10 dias para o término da estação. O verão no Rio de Janeiro é marcado aí por dias de calor intenso, praias cheias, muita movimentação nas ruas. E junto com o clima típico da estação, também chegam aí as fortes chuvas, que frequentemente provocam alagamentos, deslizamentos de terra e uma série de transtornos para a população. Para entender melhor por que esses fenômenos continuam impactando tantas famílias e quais caminhos podem ajudar a reduzir esses riscos, a gente conversa agora com o engenheiro civil William Hungria Xavier. Ele é pós-graduado em gerenciamento de projetos e incorporação imobiliária, CEO da H, e atua há mais de 12 anos na construção de casas, reformas e também em grandes obras de infraestrutura portuária e rodoviária. William, bom dia para você. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio. Um prazer recebê-lo.
Bom dia, Roger. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
William, estamos falando aí dessa estação que traz o pacote cheio, né? Com tudo, né? Tem dias muito quentes, né? A gente aqui na rádio, por exemplo, tivemos aí o mês de dezembro abordando vários assuntos, inclusive relacionados à saúde, por causa da chegada do verão, que muitos dizem que é uma estação agressiva, principalmente para o ser humano. Mas, enfim, traz essas chuvas que hoje até é um elogio dizer que são chuvas fortes, né? Hoje elas chegam com tudo, arrasando, acabando, né, com a cidade. Enfim, eu pergunto a você, todos os anos o verão no Rio de Janeiro traz essas chuvas intensas que acabam provocando alagamentos, deslizamentos e daí para pior. Por que que esses eventos ainda causam tantos transtornos na cidade?
Olha, Roger, o problema, na verdade, é uma combinação entre os eventos climáticos cada vez mais intensos, né, que a gente tem visto no mundo inteiro, uma ocupação urbana desordenada que aconteceu no Rio de Janeiro, a deficiência de drenagem em toda a cidade e muitas moradias em áreas vulneráveis, né? O Rio tem costas ocupadas, áreas de baixada sujeitas a alagamentos, rios canalizados. Então é muito solo que foi transformado em cimento, em concreto, e uma rede de drenagem também que em muitos pontos ela já não responde bem esse volume de água que esses eventos climáticos têm trazido, né? A chuva hoje em dia tá cada vez mais forte, a gente percebeu e você falou muito bem.
Pois é, isso a gente vem aí vendo, né, tendo a prova disso ano após anos, e realmente você falou, parece que a cada ano a chuva ela vem mais forte ainda, né? Eu lembro disso, teve um período, não é da minha época, tá? Senão vão pensar que eu tenho quantos anos. Lá nos anos 60, teve uma enchente no Rio de Janeiro, absurda, e depois disso, por vários anos, o ponto crucial de enchente era a Praça da Bandeira. Aí chovia aqui, enchia ali, acolá, bom, enfim, hoje não. Choveu, a cidade encheu. E a Praça da Bandeira, fizeram uma obra lá, colocaram piscinões, parece que adiantou. Isso. Né? Mas não só o Rio de Janeiro, eu tenho observado, porque eu já amanheço cedo, 4 da manhã já, ligado em informações e venho acompanhando a situação drástica que essas chuvas estão causando aí, como teve agora, nesse último final de semana, eu não lembro, não sei se foi em São Paulo, eu não lembro direito qual foi o estado, mas enfim, até os muros de uma academia foram derrubados por causa da chuva, isso sem contar o pessoal que mora nas partes mais altas da cidade, enfim. Isso a cada ano está piorando mais ainda. E aí eu te pergunto, por que esses eventos, como eu falei agora, continuam trazendo esses transtornos? O que mais assusta é que um levantamento aponta que cerca de 600 mil moradias estão em áreas de alto risco no Rio de Janeiro. A gente sabe que tudo também, as autoridades, né, o pessoal que trabalha com esse tipo de obra, vai, trabalha em costa e tudo. Não seria o ponto também de procurar ficar fazendo fiscalização em cima dessas moradias que estão tomando conta de locais impróprios? Porque hoje o cara vai, o camarada constrói uma casa sem saber ali se realmente é apropriado para construir. Não teria que ter uma fiscalização em cima também desse pessoal que sai construindo casa sem ter uma propriedade do local onde está construindo?
Com certeza. E essa fiscalização em si existe no Rio de Janeiro. Só que o que impacta muito é muitas dessas áreas são construídas em locais dominados, por que a gente sabe, pelo crime organizado.
Sei.
E essa fiscalização fica inviável. Né? As pessoas, os fiscais, que são bons fiscais no Rio de Janeiro, tá? A parte técnica do Rio de Janeiro, da GeoRio, entre outros, é muito boa. Só que é muito pouca gente para muita construção em áreas de alto risco.
Exato.
Tanto de criminalidade quanto de ocupação urbana. Né? Esse crescimento do Rio é histórico, é desorganizado, né? É histórico.
Pois é, e sem contar também as construções irregulares, né? Eu lembro disso, tem mais ou menos uns, não sei se tem 4, 5 anos, eu não lembro agora, eu noticiei o desabamento de um prédio onde 24 pessoas vieram a óbito lá na Muzema por causa desse tipo de construção irregular, que também piora mais ainda a situação. Bom, muitas dessas casas, William, estão em áreas vulneráveis e enchentes. Quais são os principais problemas estruturais que contribuem para os alagamentos em áreas urbanas?
Olha, os principais, dentre muitos, são a drenagem insuficiente, né, que temos na cidade hoje. São galerias que foram subdimensionadas, dimensionadas numa época que as chuvas não ocorriam dessa forma que ocorrem hoje.
Uhum.
Muitas vezes galerias obstruídas, né, falta de manutenção. O solo hoje está muito... impermeável, porque foi, né, muito cimento, muito concreto, muito asfalto, e essa água precisa ser direcionada, né, porque não infiltra mais no solo. Então ela precisa ser direcionada. Então quando você troca o solo natural por concreto, a água deixa de infiltrar e corre mais rápido na rua. Se a rede não comportar esse volume, o alagamento acontece, ou seja, o deslizamento também acontece. São esses problemas que são os principais hoje nas áreas urbanas do Rio.
Eu toquei no assunto com você agora no último bloco, falando sobre as construções irregulares, né? E agora eu recebo aqui a pauta falando sobre isso. Quais são os riscos mais comuns dessas moradias irregulares durante esses períodos de chuvas fortes?
Olha, com certeza é a instabilidade da estrutura, o colapso total ou parcial dessas estruturas. Muitas delas são construídas em locais que não têm um estudo adequado do solo, não tem um dimensionamento dos taludes que precisam ser feitos. Então, juntando todas esses problemas, todas essa falta do pré-obra ali, né, do estudo do total que precisa ser feito para uma construção desse nível ser feita, isso gera uma fragilidade enorme em diversas construções na cidade. Então isso pode colocar, isso coloca muita vida em risco.
A gente sabe que a população, infelizmente, ajuda nisso, né? Jogando muito lixo na rua.
Correto.
O senhor acredita que o Rio de Janeiro, já para terminar aqui, a gente está em cima do laço, poderia reduzir esses impactos com investimentos mais consistentes em infraestrutura urbana? Que tipo de obras seriam prioritárias? Eu tenho aqui 20 segundos.
Olha, as principais obras é drenagem urbana e tentar fazer algo que essa população que mora nesses locais saiam desses locais, né? Deslocar essas pessoas para que não aconteça o pior, que é a perda de vidas humanas.
Você disse tudo. Agora seria tão bom, né, se o carioca, o povo geral daqui, né, se comportasse igual o pessoal lá de Tóquio, né? Eu tenho aqui a informação. Sim, que especialistas citam exemplos internacionais, como a cidade de Tóquio. São soluções adotadas em outras cidades do mundo que poderiam inspirar melhorias no Rio, né? Então fica a dica aí para as autoridades e a população também se conscientizar e evitar jogar tanto lixo na rua. Porque muita gente joga uma garrafa d'água, não é nada. É sim. Quando volta, a gente sabe que é, né? Saco, você só vê saco de lixo boiando pela cidade. William, eu gostaria muito de agradecer você aqui essa entrevista. A gente sempre toca no assunto e saber que inverno também chove forte, tá? É só ficar atento aí, porque daqui a pouco tem outono, inverno, e essas chuvas podem voltar e a gente vai voltar a conversar aqui em breve, tá bom? Você pode deixar aqui
obrigado,
um telefone,
Roger.
Uma rede social, por favor?
Sim, a rede social é @engenheirowilliamhungria no Instagram.
Tá certo, então. William, muito obrigado. Até uma próxima entrevista aqui ao vivo. Tá certo? Bom
obrigado,
dia.
Obrigado, Roger. Abraço.
Outro.
A emissora da fraternidade.